Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: vender ainda mais para o exterior o que é produzido pelas cooperativas do Brasil.
Acordo vai aumentar a participação dessas organizações no mercado internacional. Daniele Popov.
A ideia é qualificar ainda mais as cooperativas que geram receitas de 260 bilhões de reais por ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir hoje.
Concessões e investimentos em portos, aeroportos e rodovias.
Projetos do governo para melhorar a infraestrutura do país e ao mesmo tempo auxiliar na reforma, na retomada da economia. Luana Karen.
Em 2021, os leilões de infraestrutura devem gerar cerca de 100 bilhões de reais em investimentos no país.
Uma doença silenciosa que causa complicações e pode até matar.
Ministério da Saúde reforça a importância do diagnóstico precoce da diabetes. Cleide Lopes.
O SUS oferece gratuitamente prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Foi assinado hoje um acordo que tem o objetivo de aumentar a participação de cooperativas brasileiras no comércio internacional.
Vão ser desenvolvidas ações que passam pela qualificação das cooperativas e também pela exposição dos produtos em feiras internacionais.
A repórter Daniele Popov acompanhou a assinatura do acordo e tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Gabriela, Nave, ouvintes da Voz do Brasil. Negociado desde junho deste ano, o Acordo de Cooperação Técnica entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, e a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, vai impulsionar a inserção das cooperativas no mercado internacional. Atualmente, 120 cooperativas são atendidas pela Apex e já fazem comércio internacional. A ideia é ampliar esse número. O presidente da OCB, Márcio de Freitas, citou produtos que devem ganhar mais visibilidade a partir do acordo.
Estamos querendo atuar com frutas e produtos da Amazônia, produzidos nas agroflorestas, produtos com valor agregado diferentes, frutas do Nordeste, que são produzidas pelos nossos produtores, e dar canal de evasão para esses produtos agropecuários brasileiros.
A assinatura, realizada virtualmente numa cerimônia hoje à tarde, foi classificada como histórica pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
Essa internacionalização com certeza trará, vamos dizer, uma expertise maior para todas as nossas cooperativas. Não para as grandes cooperativas que já fazem aí, já estão nesse mercado, mas principalmente para as médias e para as pequenas.
De Alagoas, o presidente da cooperativa Pindorama, Clécio dos Santos, reforça a importância desse acesso ao mercado internacional. Ele, que já exporta açúcar, espera que mais produtores e cooperados tenham essa oportunidade.
Nós somos uma cooperativa aqui de Alagoas, já exportamos, mas queremos que todas as outras cooperativas tenham essa oportunidade e possam abrir frentes e espaço em outros países para que com isso a gente possa avançar e crescer economicamente cada vez mais.
O acordo de cooperação técnica será importante em dois aspectos. Primeiro, nas questões técnicas dos produtos, como a rotulagem, a padronização e questões sanitárias. E, com dados do que as cooperativas exportam, também será possível definir melhor ações para maior inserção no mercado. De acordo com o presidente da Apex Brasil, Sérgio Segovia, metade do que é consumido no país vem de cooperativas, que empregam 450 mil pessoas e geram 260 bilhões de reais em receitas. Segovia enfatizou que a ideia é focar em produtos sustentáveis.
Enfatizaremos o trabalho realizado pelas cooperativas pertencentes a biomas, como Cerrado e Amazônia, e que tenham em sua essência a adoção de boas práticas de sustentabilidade e cuidados ao meio ambiente, permitindo que levemos ao exterior mais do que uma grande diversidade de produtos, mas também a mensagem de que o agro brasileiro é sustentável, socialmente responsável.
Pelo acordo, estão previstas ações no Brasil e no exterior relacionadas a eventos de promoção comercial e de imagem, qualificação de cooperativas para exportação, inteligência comercial e defesa de interesses. Ou seja, as cooperativas poderão participar de feiras, rodadas de negócios e até desenvolver estratégias de marketing para exportação. Ao vivo, Daniele Popov.
Concessões e investimentos em portos, aeroportos e rodovias.
Mesmo com a pandemia de coronavírus, o governo segue tocando os projetos para melhorar a infraestrutura do país em parceria com o setor privado.
Desde o ano passado, foram mais de 30 leilões realizados.
E a expectativa é que mais projetos saiam do papel no ano que vem.
Temas de um seminário virtual realizado hoje.
Em 2021, os leilões de infraestrutura devem gerar cerca de 100 bilhões de reais em investimentos no país. Na previsão do ministro da pasta, Tarcísio Freitas, entre os ativos que mais devem chamar a atenção está o leilão de aeroportos, arrendamento de portos e a concessão de rodovias importantes para o escoamento agrícola do país. O ministro da Infraestrutura apontou os principais projetos para o ano que vem.
O que nós podemos esperar para 2021 é a transferência de 55 ativos para iniciativa privada. O leilão da sexta rodada de aeroportos, são 22 aeroportos, e teremos aí pelo menos 17 terminais portuários, 17 novos arrendamentos portuários, com alguns muito importantes. O leilão de 11 rodovias, e aí eu destaco as rodovias do Paraná, que são extremamente importantes pelo peso que o agronegócio, que o setor da indústria tem naquele estado.
Desde 2019, foram realizados 33 leilões de projetos de infraestrutura. No primeiro semestre de 2020, mesmo com a pandemia do coronavírus, os investimentos no setor somaram 3 bilhões e meio de reais. Entre os projetos entregues está a duplicação de 127 quilômetros de rodovias, a nova sala de embarque do aeroporto de Navegantes em Santa Catarina e os portos de Parintins e Coari no Amazonas. Para o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Gustavo Montezano, é fundamental abrir o mercado brasileiro para a iniciativa privada.
É que a infraestrutura brasileira ficou grande demais para o modelo estatizante. A gente tem aí portos, aeroportos, rodovias, saneamento, óleo e gás, energia elétrica, é muito projeto. Portanto, não há modelo estatizante em que o Estado faz a obra, o Estado financia. Então, para que a gente possa explorar o potencial que o Brasil tem em infra, é fundamental que a gente abra o mercado.
E os investimentos em infraestrutura fizeram o Brasil avançar no ranking mundial de competitividade. Em pesquisa de opinião sobre transporte, realizada pela Fundação Dom Cabral, a pedido do Fórum Econômico Mundial, houve melhora nos 4 indicadores analisados: qualidade das estradas, eficiência das ferrovias, dos portos e dos serviços aéreos. O relatório final do fórum será divulgado em dezembro. Reportagem Luana Karen.
E a economia brasileira começa a se recuperar depois do impacto provocado pela pandemia do novo coronavírus.
A avaliação é do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Ele considera que agora é necessário dar continuidade às reformas para garantir crescimento sustentável para o país.
O ministro falou hoje em um encontro virtual de investidores do setor de previdência privada.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um balanço das ações do governo federal nos últimos 2 anos. Ele indicou que a reforma da Previdência foi fundamental para começar a ajustar as contas públicas. Ele também destacou o papel da redução dos juros e o trabalho junto ao Congresso Nacional para aprovar a independência do Banco Central. Paulo Guedes apontou que o governo federal tomou várias medidas para ajudar a conter a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus neste ano, como a concessão do auxílio emergencial e o aumento e a democratização do crédito para empresários. O ministro avalia que a economia brasileira já começou a se recuperar.
Criamos 100 mil empregos em julho, 200 mil em agosto, 300 mil em setembro. Vamos continuar criando emprego até o fim do ano. Tem quase 100 bilhões ainda para entrar na economia daqui até o final do ano, entre 50 bilhões ainda recursos do auxílio emergencial que vão entrar. Tem também mais 30 bilhões de FGTS, tem ainda saldo de poupanças que foram feitas durante a crise, que nesse final de ano podem vir. Tem os programas de crédito, todos os programas que finalmente chegaram à base estão expandindo o consumo brasileiro também. Então estamos numa recuperação cíclica forte. Estamos olhando para o ano que vem também, as estimativas são entre 3% e 4% de crescimento.
Paulo Guedes afirmou que o desafio agora é transformar a recuperação econômica em crescimento sustentável. Para isso, segundo ele, é necessário continuar dando andamento às reformas estruturais.
Tem muita reforma ainda pela frente. Vamos fazer a tributária, vamos aprovar os marcos regulatórios para destravar os investimentos, vamos transformar essa recuperação cíclica numa retomada de crescimento sustentável. Nós queremos uma economia de mercado.
O ministro da Economia também defendeu a reforma administrativa, que propõe mudanças na contratação de novos servidores públicos. As declarações do ministro foram dadas nesta quinta-feira em uma palestra virtual para investidores do setor de previdência privada. Reportagem, Márcia Fernandes.
Silenciosa que causa complicações e pode até matar.
Ministério da Saúde reforça a importância do diagnóstico precoce da diabetes.
E você vai ouvir daqui a pouco o investimento do governo na prevenção ao tratamento da doença.
Hoje é o dia de um dos mais importantes símbolos nacionais, a bandeira do Brasil.
Seja em eventos, competições esportivas, escolas e manifestações, a bandeira faz parte da vida de cada um dos brasileiros.
O presidente Jair Bolsonaro e ministros participaram de um evento especial de hasteamento da bandeira em Brasília.
A chuva em Brasília não estragou a homenagem a um dos principais símbolos nacionais. Ao som da banda do Batalhão da Guarda Presidencial, que executou o hino à bandeira, ela foi hasteada na presença do presidente Jair Bolsonaro e demais autoridades no Palácio do Planalto. O 19 de novembro é o Dia da Bandeira porque foi neste dia, em 1889, 4 dias após a proclamação da República, que a bandeira atual foi apresentada à nação. A inspiração veio da Bandeira do Império, desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, a pedido da Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro I. O verde e o amarelo permaneceram, mas a coroa real foi retirada. O historiador Bruno Santiago dá mais detalhes.
A bandeira retrata a soberania brasileira, retrata também a centralidade como símbolo, né, das nossas fronteiras. A bandeira está muito bem representada, contempla os estados, então a bandeira retrata a simbologia pátria.
Conforme a lei, a bandeira brasileira deve obrigatoriamente permanecer hasteada no Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, nos ministérios e Congresso Nacional, e também nas prefeituras, câmaras legislativas e nas sedes dos três poderes nos estados e Distrito Federal. Reportagem Glauco de Queiroz.
E mais um efetivo de militares se prepara para a Operação Acolhida em Roraima.
Hoje em Osasco, São Paulo, eles participaram de simulações e treinamentos sobre a missão que acolhe imigrantes venezuelanos que vem ao Brasil em busca de melhores oportunidades de vida.
Os mais de 400 militares embarcam para a fronteira com a Venezuela no mês que vem.
Durante o treinamento, os militares receberam informações sobre a missão em Roraima, como o funcionamento das bases próximas à fronteira, ações de saúde e rotina dos abrigos de venezuelanos. Também foram feitas simulações de situações que podem ocorrer durante a missão, como atendimentos de emergência ou mesmo conflitos. A tenente Marísia é pedagoga e conta que vai participar da missão pela primeira vez.
Fui designada para essa missão especificamente por esse pedagogo para trabalhar numa forma de melhorar a capacitação desses beneficiários para que ele tenha outras oportunidades para vir para o interior do país. Estou ansiosa, inclusive, quero que logo chegue a data.
Esta é a segunda vez que o Comando Militar do Sudeste prepara um contingente para acolher imigrantes venezuelanos em Roraima. 431 militares vão atuar nessa etapa da operação. A previsão é que o efetivo embarque para Roraima já em dezembro. A operação com este grupo deve durar até abril. O objetivo é acolher os imigrantes venezuelanos e ajudar na interiorização deles, como explica o coronel Vladimir Tadeu Ferreira Júlio, que vai coordenar o 10º contingente da missão.
São 3 eixos. É o ordenamento da fronteira, o migrante ele chega e ele tem que ser documentado, tem que ser regularizado a sua situação. Depois vem o acolhimento, é o 2º eixo, que visa acolher aquelas pessoas que chegam, às vezes, com a dignidade bastante baixa. E como o próprio nome da Força Tarefa diz, é uma missão humanitária. E o terceiro eixo de atuação é justamente a interiorização.
Segundo dados da ONU, mais de 4 milhões de venezuelanos já deixaram o país por conta da crise humanitária. No Brasil, a Operação Acolhida teve início em março de 2018 e, desde então, o Ministério da Defesa reveza tropas para acolher e interiorizar esses imigrantes. Segundo o governo, já foram realizados quase 900 mil atendimentos na fronteira e mais de 260 mil venezuelanos já solicitaram regularização migratória no país. Reportagem Dima Soldi.
Neste mês em que se comemora o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, o Ministério da Saúde reforça a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados necessários para controle da doença no país.
Doença que é muitas vezes silenciosa, mas pode causar complicações no coração, artérias, olhos e, em casos mais graves, levar à morte.
Em 2018, a diabetes esteve entre as 5 principais causas de morte no Brasil.
E o SUS oferece todo o acompanhamento para os pacientes, desde a prevenção ao tratamento.
Só neste ano, o governo já investiu 14 bilhões de reais para o tratamento da doença.
A diabetes é causada pela baixa produção ou má absorção da insulina, que é o hormônio que regula a glicose no sangue. A aposentada Sebastiana Costa dos Santos, de 78 anos, descobriu agora que tem a doença e conta que precisou mudar de hábitos.
Me privei de muita coisa. Mudou tudo. Mudou a minha alimentação, mudou o meu trabalho. Mudou tudo.
A doença é silenciosa. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, estima-se que o Brasil tenha hoje quase 17 milhões de pessoas com a doença, mas cerca de 46% não sabem que são diabéticos. Por isso é importante cuidar da saúde e estar com os exames em dia, como explica o diretor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Pedro Cariondo.
Você precisa fazer os controles periódicos, manter a sua glicemia, o seu açúcar no sangue com o melhor controle possível e fazer todos os exames periódicos. Do ponto de vista da oftalmologia, o exame do fundo de olho periódico, buscando detectar as primeiras lesões que podem marcar que o diabetes não está com bom controle, são muito importantes e fazer também o diagnóstico precoce, mesmo nas formas mais avançadas.
Sebastiana, do início da matéria, está sendo acompanhada por profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, que oferece gratuitamente prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A coordenadora de prevenção de doenças crônicas e controle do tabagismo do Ministério da Saúde, Olívia Lucena de Medeiros, detalha essas ações.
É na unidade básica que as pessoas vão ter acesso ao rastreamento, ao diagnóstico, ao tratamento e também ações de promoção da saúde, que envolvem educação para ter uma alimentação saudável, para controlar o peso, para fazer atividade física. Além disso, as equipes de saúde da família vão oferecer consultas, acompanhamento multiprofissional e acesso também aos medicamentos.
Este ano, o governo já investiu mais de 14 bilhões de reais para tratar a doença. Segundo o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Parente.
Além deste valor, o Ministério destinou mais de 221 milhões de reais através de uma portaria em outubro de 2020 que institui em caráter excepcional e temporário no contexto da pandemia de Covid para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus e também hipertensão arterial.
No ano passado, houve a realização de 11 milhões de consultas para pacientes com diabetes e o custo de internações foi de quase 100 milhões de reais, segundo dados do Ministério da Saúde. Reportagem Cleide Lopes.
O governo federal já repassou aos estados e municípios mais de 301 milhões de equipamentos para proteção individual, como álcool, máscara e luvas no combate à Covid-19.
E quase 260 milhões de reais foram repassados para ações de apoio a gestantes.
Com isso, as mortes entre mulheres diminuíram 50% e entre gestantes, 70%.
As informações foram repassadas agora há pouco pelo Ministério da Saúde.
E a repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz para a gente os detalhes ao vivo. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Gabriela, Nazi. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o número de pessoas curadas no Brasil já representa a grande maioria do total de casos acumulados. Até agora, mais de 5 milhões e 400 mil pessoas se recuperaram da infecção, o que significa 90% dos casos confirmados de Covid-19. As informações foram atualizadas nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. Segundo o balanço divulgado, o número total de casos confirmados é de mais de 5.981.777. E mais de 178 mil pessoas morreram do Covid-19. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, reforçou a necessidade da população continuar procurando atendimento médico caso tenha algum sintoma.
A redução de morte de mulheres de forma geral por Covid-19 de 2.969 casos para 1.453, aproximadamente 50%. E entre gestantes e puérperas, de 10 para 2 casos, uma redução de 70%. Então, tanto em número de casos quanto em número de mortes, nós tivemos uma diminuição na população gestante e puérpera bem maior do que na população de mulheres em idade fértil.
Bem, vamos ouvir novamente aí a sonora do secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
Ao sentir os primeiros sintomas, que o paciente procure um médico, vá a um posto de saúde. O médico poderá fazer o exame clínico, poderá solicitar um suporte de exames de imagem, exames laboratoriais e, baseado nesses testes, ele poderá fazer também uma investigação epidemiológica. Ele vai, baseado nesse exame, diagnosticar a Covid e vai lhe orientar para um tratamento precoce. Ele orientando, cada paciente deverá aceitar aquele tratamento e começar a tomar medicação de imediato.
E, Gabriela, então, os casos entre mulheres estão diminuindo?
Sim, Nazi, cerca de 270 milhões de reais foram repassados pelo governo federal para ações de apoio à gestação e puerpérios saudáveis, o que resultou em uma queda no número de mortes de mulheres por Covid-19, como explica o secretário de Atenção Primária, Rafael Câmara Medeiros, que a gente já ouviu, mas vamos ouvir novamente.
A redução de morte de mulheres de forma geral por Covid-19 de 2.969 casos para 1.453, aproximadamente 50%. E entre gestantes e puérperas, de 10 para 2 casos, uma redução de 70%. Então, tanto em número de casos quanto em número de mortes, nós tivemos uma diminuição na população gestante e puérpera bem maior do que na população de mulheres em idade fértil.
E, Gabriela, como está a ajuda aos estados e municípios?
Olha, Gabriela, o Ministério da Saúde tem repassado verbas extras e fortalecido a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde. Ao todo, o governo federal já destinou aos 26 estados e ao Distrito Federal 178,3 bilhões de reais. Também já foram comprados e distribuídos 24,4 milhões de unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus, 301,5 milhões de EPI, para mais de 17 milhões de testes de diagnóstico para Covid-19, lembrando que EPIs são os equipamentos de proteção individuais, né? Então, foram esses e mais 17 milhões de testes de diagnóstico para Covid-19, como eu falei. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Banana, tomate, batata.
Em tempos de pandemia, uma ação de solidariedade da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, aproveita alimentos de comerciantes para doar às famílias carentes.
Na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, toneladas de frutas, legumes e verduras são comercializados diariamente. Uma parte desses produtos, em perfeito estado de consumo, é doada em forma de kits para famílias em situação de vulnerabilidade. A ação social é uma forma de evitar o desperdício e ajudar quem mais precisa, como explica o diretor-presidente da CEAGESP, Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo.
Nós estamos fazendo esse esforço de aproveitar esses alimentos que estão em perfeitas condições de higienização e aspecto nutricional também, para ser redistribuído para essa população mais necessitada nesse momento. Então veio uva em caixa fechada, saco de batata. Então, diversos alimentos foram aí, porque eles entendem que cada um tem condições de fazer uma contribuição.
Somente em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas vivem em extrema pobreza, segundo dados do governo do estado. Famílias como a da dona Valdete Nazaré, auxiliar de limpeza. Com 5 pessoas em casa, a sacola de alimentos chegou em boa hora.
Ajuda bastante, viu? Porque a dificuldade está grande, tem pessoas que estão desempregadas, né? Coisa muito mais cara também, né? Então a situação está bem difícil mesmo.
Em média, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo doa mais de 10 toneladas de alimentos por ação. A iniciativa também acontece nas unidades do interior do estado, conforme a disponibilidade local. Reportagem Pablo Mundim.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF, ministro Luiz Fux, reforça a necessidade de segurança jurídica no país.
STJ mantém prisão preventiva do pastor Everaldo e de outros investigados na Operação Placebo.
Justiça de Minas Gerais proíbe banco de oferecer cartão de crédito consignado por telefone.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Presidente do Supremo Tribunal Federal destaca a importância de segurança jurídica e de ponderação do cidadão antes de recorrer ao judiciário.
Luiz Fux participou de videoconferência sobre análise econômica e Constituição promovida pelo Centro Universitário de Brasília. Carlos Ribeiro.
Luiz Fux citou dados para mostrar que o excesso de judicialização dificulta a eficiência da prestação da justiça. Segundo ele, uma das soluções para o problema é a adoção de precedentes que possam aumentar a segurança jurídica.
A fixação de teses jurídicas, porque elas criam nos partes a previsibilidade. Ninguém vive sem previsibilidade.
A outra solução, segundo o ministro, é a ponderação pelo cidadão dos custos e benefícios de se entrar com uma ação e a busca de outros mecanismos de soluções.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de Everaldo Dias Pereira, o pastor Everaldo, e de outras 6 pessoas investigadas nas operações Placebo e Tris in Idem.
Essas operações apuram suposta organização criminosa formada no governo do Rio de Janeiro para desviar recursos e receber propinas, inclusive no sistema de saúde estadual. Fátima Uchoa.
O pastor Everaldo está preso desde 4 de setembro por decisão individual do ministro Benedito Gonçalves. Agora, a Corte Especial do STJ confirmou a manutenção das prisões dos investigados. O pedido de relaxamento da prisão foi apresentado com o argumento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, mas a alegação não foi reconhecida pelo colegiado. O ministro relator considerou também o fato de que as práticas criminosas ainda vêm ocorrendo e a possibilidade de reiteração criminosa do pastor Everaldo.
A Justiça de Minas Gerais proibiu um banco do estado de contratar cartão de crédito consignado por telefone.
A decisão determina ainda que o banco reproduza uma mensagem em seus canais de comunicação alertando idosos sobre essa proibição.
A instituição havia sido proibida de oferecer o cartão de crédito consignado porque ele está vinculado ao benefício previdenciário do aposentado ou pensionista, que são pessoas vulneráveis.
A proibição agora fica limitada à oferta por telefone. E caso a decisão não seja cumprida, o banco terá de pagar multa de R$450 mil por mês.
Ministério Público Federal cobra explicações do Operador Nacional do Sistema e da Companhia de Eletricidade do Amapá sobre mais um apagão no estado.
Os procuradores querem saber se o episódio causa impacto no cronograma previsto para a normalização do fornecimento de energia. Maria Somena.
O segundo blackout, em um intervalo de 15 dias, deixou sem energia 13 dos 16 municípios do estado atingidos da primeira vez. O Ministério Público Federal fixou o prazo de 48 horas para respostas sobre causas, responsabilidade e possíveis consequências do episódio.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho determinou o prosseguimento de processo arquivado após trabalhador rural ter problemas com a internet.
Ele não conseguiu participar da audiência por videoconferência porque teve problemas de acesso ao sistema. Fábio Ruas.
O juízo de primeira instância determinou o arquivamento da ação e condenou o trabalhador a pagar mais de R$ 2.000 de custas processuais. No recurso, ele provou ter tentado acesso à videoconferência, por isso, o desembargador que analisou o caso anulou o arquivamento e determinou que o processo volte à primeira instância para análise.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que permite o uso do FUSTE para melhorar acesso à internet nas escolas. Comissão para acompanhar registro e distribuição de vacinas pode ser criada no Senado. Plenário vota compensação para consumidores pelo apagão do Amapá. Boa noite. O Senado aprovou hoje e vai à sanção a permissão para o uso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para a melhoria do acesso à internet de qualidade a alunos de escolas públicas da zona rural e de cidades com baixo índice de desenvolvimento humano. A proposta é aprovada no momento em que muitos estudantes estão sem condições para acompanhar aulas remotas por falta de equipamentos e conexão à internet. Atualmente, o FUSTE tem um foco na ampliação de acesso à telefonia fixa. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Aprovado pelo Senado, o projeto permitirá que os recursos do FUSTE, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, banquem a instalação de banda larga em escolas públicas, nas áreas rurais e nas cidades com baixo índice de desenvolvimento humano, além da modernização do serviço público. O relator, senador Diego Tavares, do PP da Paraíba, afirmou que esses investimentos farão a diferença neste momento de pandemia.
Permite que a gente possa levar recursos e levar a tecnologia, levar a inclusão digital para aqueles locais mais distantes, para aquelas cidades que têm o seu baixo IDH.
O projeto cria um conselho gestor vinculado ao Ministério das Comunicações e composto por representantes de outros 5 ministérios, da Anatel, de empresas e da sociedade civil. Esse colegiado vai definir as regras de uso do dinheiro do fundo e aprovar os programas que serão bancados. Ao citar uma arrecadação de R$ 21 bilhões desde sua criação, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que o dinheiro do FUSTE foi usado para o pagamento da dívida pública.
Esse fundo é um fundo antigo que ele funciona mais ou menos como a água no deserto. A gente vê e tem a impressão de água e quando chega lá não tem água.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
O plenário também aprovou a medida provisória que permite a prorrogação de contratos de pessoal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, até 2023. As regras valem para os contratos firmados a partir de julho de 2014. A proposta segue para a promulgação. A Justiça Federal decidiu afastar a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e também do Operador Nacional do Sistema por 30 dias, ou até que sejam concluídas as investigações sobre o ocorrido no apagão do Amapá. A ação popular acatada pelo juiz foi protocolada pelo senador Randolfe Rodrigues, e os senadores votam neste momento a proposta que compensa os consumidores residenciais, comerciais ou industriais de energia elétrica do Amapá pelo apagão no estado. Pelo texto, a compensação será fornecida pela empresa distribuidora de energia no estado e pode durar até o mês em que os serviços voltarem ao normal. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A proposta atinge consumidores residenciais, industriais ou comerciais que tiveram o suprimento de energia interrompido em razão do incidente ocorrido na subestação de Macapá no dia 3 de novembro. O crédito terá o mesmo valor cobrado pela empresa distribuidora na fatura mensal e durará até o mês em que os serviços voltarem ao normal. Segundo o autor do projeto, o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, o problema gerou consequências como perda de alimentos e problemas de saúde.
Em sessão especial, nesta quinta-feira, o Senado homenageou o centenário de nascimento do ex-senador Nilo Coelho. Participantes da cerimônia lembraram o legado do homenageado para o desenvolvimento integrado do Nordeste. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Nilo de Souza Coelho era médico e assumiu vários cargos públicos até a eleição para o Senado. Seu maior legado, segundo o senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, foi a criação do sistema de irrigação que desenvolveu a fruticultura no Nordeste.
Como um grande empreendedor, teve uma antevisão do desenvolvimento integrado e realizou um verdadeiro oásis da fruticultura internacional. Hoje, Petrolina e todo aquele perímetro irrigado representam um marco do nosso desenvolvimento. Só por isso, já seria mais que justificada todas as homenagens à memória do senador Nilo Coelho.
Na presidência do Congresso, atuou em defesa da justiça social, no combate à pobreza rural e pela afirmação do parlamento. Citou o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, que é sobrinho do homenageado e pediu a sessão especial.
Selou o seu destino de grande homem público ao presidir sessão do Congresso, em que se apreciava o decreto-lei sobre a política salarial, contrariou os interesses de seu partido e proferiu a célebre frase: "Não sou presidente do Congresso do PDS, sou presidente do Congresso do Brasil."
O ex-presidente da República e do Senado, José Sarney, enviou carta em que afirma que a memória de Nilo Coelho permanece viva.
O Senado poderá criar uma comissão especial para acompanhar o processo de autorização, compra e distribuição de vacinas. O pedido foi feito pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Mais detalhes com Bruno Lourenço.
Humberto Costa, que foi ministro da Saúde nos primeiros anos do governo Lula, lembra que ainda não há, no momento, tratamento eficaz nem forma de prevenção capaz de frear o novo coronavírus. A vacina, segundo o senador do PT de Pernambuco, é a única saída que se vislumbra para o fim da pandemia. E é importante assegurar que os esforços e recursos sejam empregados nessa direção. Humberto Costa disse temer a intromissão do presidente Jair Bolsonaro em decisões técnicas. Por isso, considera importante que o Senado acompanhe o processo de autorização, compra e distribuição das vacinas.
Constituição de uma comissão especial do Senado que possa acompanhar todo esse processo de registro da vacina junto à Anvisa, bem como todo o processo de aquisição, de distribuição das vacinas para que, no tempo mais curto possível, a população brasileira possa ser beneficiada.
O senador Ney Fassuna, do Republicanos da Paraíba, pediu maior união entre os brasileiros, criticando o clima de divisão existente. Ele condenou os setores da imprensa que, na opinião dele, gostam de destacar apenas as notícias negativas, sem ressaltar os fatos positivos. De acordo com o parlamentar, há empresas da mídia que se dedicam não apenas a atacar os dirigentes governamentais, mas também a economia, numa verdadeira torcida contrária.
Todo dia, mesmo debaixo de chuva, continua-se a falar em incêndios. E fazem tudo para ver se outros países bloqueiam a compra da nossa carne, do nosso frango, da nossa soja, e parecem vibrar quando isso acontece, ou quando alguém ameaça.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a diversidade política que marcou as eleições municipais do último domingo. O senador celebrou o aumento de candidatos negros, mulheres, LGBTs e índios e afirmou que o resultado das urnas foi expressivo. Paim também destacou o aumento da participação das mulheres na política. Começa nesta sexta-feira a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A mobilização mundial é antecipada no Brasil para coincidir com o Dia Nacional da Consciência Negra e discutir a dupla vulnerabilidade da mulher negra.
A reportagem é de Marcela Cunha.
Em 2020, o foco da mobilização serão mulheres negras encarceradas que enfrentam litígios judiciais e vítimas de assédio e de violência doméstica. Para a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, essa não deve ser uma pauta apenas das mulheres congressistas, mas de toda a sociedade.
Temos sancionado legislações que aprimoram a Lei Maria da Penha. Inclusive, eu fui relatora de duas. Mas a gente percebe que ainda é insuficiente para barrar a ação desses covardes.
Já a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defendeu que o problema não são as leis, mas a culpabilização das vítimas.
Leis não faltam. E não se calar diante dos amigos talvez seja o primeiro passo para alcançarmos uma sociedade menos sexista e violenta. Vamos praticar empatia com as vítimas e não com os agressores.
No Congresso Nacional vão haver debates sobre a saúde da mulher negra na pandemia, política de gênero e um balanço das eleições, além dos danos causados pelo contraceptivo Essure.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Acesso à internet pode evitar evasão escolar em comunidades vulneráveis.
Especialistas cobram aprimoramento da lei de acesso à informação.
Câmara aprova medida que prorroga contratos de servidores do INCRA.
Boa noite. Os deputados aprovaram a medida provisória que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a prorrogar até 28 de julho de 2023 27 contratos de pessoal por tempo determinado.
O relator da matéria em plenário foi o deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, que não fez mudanças no texto que veio do Executivo. A MP, que perde a vigência dia 24 de novembro, ainda depende de análise pelo Senado. Acompanhe a reportagem de Mônica Tati.
Após o primeiro turno das eleições municipais, o plenário da Câmara retomou as votações. Na pauta, a medida provisória que prorroga 27 contratos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, até o dia 28 de julho de 2023. Para o deputado José Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, a medida é fundamental para o funcionamento do órgão.
Essa medida provisória, ela garante ao INCRA, mesmo com todas as dificuldades financeiras, seja cumprido o papel fundamental do INCRA, que é de garantir que a reforma agrária não seja apenas a distribuição de terra, mas precisa da documentação, precisa de máquinas, precisa de infraestrutura, de assistência técnica. Então, o INCRA já não tem estrutura, não tem recurso. E se nós não aprovarmos essa medida provisória, mais sucateado fica ainda, mais difícil fica de cumprir o papel. E há 1 milhão de famílias assentadas da reforma agrária que precisam do INCRA funcionante e operante.
Para o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, os recursos são necessários para o INCRA dar assistência aos milhares de agricultores familiares do país.
A reclamação é generalizada da falta de atendimento do INCRA para com a sua gente. O INCRA, a palavra já diz, é para regulamentar e avançar na perspectiva da reforma agrária num país em que, lamentavelmente, 56% das terras produtivas se concentram na mão de apenas 2% do povo brasileiro.
A discussão e aprovação da medida provisória ocupou todo o tempo da sessão extraordinária. Isso porque os partidos de oposição mantiveram a obstrução feita nas últimas sessões. Para o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, a mesa da Câmara precisa colocar a medida provisória em pauta.
Nós estamos aqui no plenário, trabalhando, mas obstruindo esta pauta porque nós queremos aquilo que todo o povo brasileiro quer: ver a medida provisória número 1000 ser pautada e votada por essa casa. É a medida provisória do auxílio emergencial.
O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que a obstrução atrasa a votação de propostas importantes para o país.
Que pese sermos independentes, nós acompanharemos também a decisão de outros líderes de acompanhar, contrariamente à obstrução que está sendo feita. Nós entendemos que este plenário precisa votar, voltar a trabalhar mais do que nunca.
Já a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, acredita que o aumento do auxílio emergencial é a medida mais importante para o país atualmente.
A nossa posição em obstruir não é uma posição antitrabalho, como alguns deputados tentam desqualificar o trabalho da minoria oposição. A nossa posição é pró-povo brasileiro. Nós entendemos que neste momento, em que há um crescimento do número de contágios e de mortes, é necessário garantir o auxílio emergencial inteiro.
Ainda não há acordo entre a base do governo e a oposição em relação à medida provisória que prorroga o auxílio emergencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Fred Sokolowski, Mônica Tati.
Votação.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reafirma que a oposição vai continuar em obstrução até que seja votada a medida provisória que pode restabelecer o auxílio emergencial de R$ 600. Ela frisa que a população não merece a redução do valor do auxílio emergencial.
Sâmia Bonfim também condena a política do governo federal que, na sua opinião, retira direitos dos que mais precisam. Ela entende que a população já está cobrando a conta da política bolsonarista e cita o exemplo do candidato do governo na cidade de São Paulo, que não teve votos suficientes para ir ao segundo turno.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, defende que a MP1000 entre logo na pauta do plenário para que a Câmara possa retomar os trabalhos e dar continuidade às votações. Ele lembra que no início da pandemia a Câmara teve a coragem de ampliar o valor do auxílio emergencial de R$ 200 para R$ 600.
Luiz Miranda lamenta que o parlamento esteja passando por um longo processo de obstrução e com isso deixando de votar projetos importantes para a população. Para o congressista é preciso deixar claro para a sociedade quando será a votação da MP1000, mesmo que seja depois do segundo turno das eleições.
Na votação da MP do INCRA, foi rejeitada uma proposta de mudança ao texto que determinava a realização futura de concurso público para os cargos dos contratos que foram prorrogados. Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, afirma que essa mudança, se aprovada, seria uma evidência da ineficiência do Estado.
Tiago Mitrô avalia que não faz sentido fazer concurso público para atender uma demanda temporária e ainda contratar servidores por 35 anos para concluir a regularização de terras no Brasil.
Economia.
Rubens Ottoni, do PT Goiano, cobra a instalação e o funcionamento da Comissão Mista de Orçamento. De acordo com o deputado, desde 1988, essa é a primeira vez que, já na segunda quinzena de novembro, o orçamento não começou sequer a ser debatido. Ele lamenta que as disputas internas no governo federal e também no Congresso estejam atrapalhando os trabalhos do colegiado.
Segundo Rubens Ottoni, o ano de 2021 será de grandes desafios e a Comissão Mista de Orçamento tem um papel fundamental para aprovar um orçamento robusto que garanta o fortalecimento da saúde, da educação e o crescimento econômico do país.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, também cobra urgência na instalação da Comissão Mista de Orçamento. A parlamentar entende que é preciso discutir o orçamento dentro do colegiado e não direto em plenário.
Adriana Ventura também espera que a Câmara consiga aprovar, ainda neste ano, a proposta de emenda à Constituição que autoriza a prisão após condenação em segunda instância, além das reformas estruturantes para o país. Segundo a deputada, o parlamento deve isso à população.
Justiça.
Especialistas ouvidos pela Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção sugeriram que a lei de acesso à informação seja aprimorada, exigindo prazos para que todos os órgãos públicos regulamentem a lei internamente.
Eles também ressaltaram a necessidade de fiscalização para evitar a chamada transparência escondida, que é quando a informação está na internet, mas é difícil de encontrar. Quem traz mais detalhes do debate é a repórter Silvia Munhato.
Desde maio de 2012, os cidadãos podem pedir acesso a quaisquer dados públicos por meio de formulários online, caso esses dados já não estejam publicados. Existem regras específicas para documentos sigilosos. Marina Toge, gerente de projetos da Transparência Brasil, disse que a lei não trouxe prazos para a regulamentação local e o resultado disso é que 80% dos municípios ainda não detalharam itens, como tratamento de informações sigilosas ou quais são os procedimentos de recurso contra negativas de acesso.
Principalmente em legislativos locais, assembleias legislativas, câmaras municipais, elas não respondem a pedidos de informação. E eles têm formas de receber esses pedidos de informação, mas eles vão para um limbo ou eles são simplesmente ignorados e a lei é descumprida na cara dura.
Marina ressaltou, porém, que algumas regulamentações vão contra o espírito da lei, como, segundo ela, é o caso do Conselho Nacional de Justiça, que estaria exigindo identificação do cidadão para que sejam acessados os salários de servidores e membros de poder. No site do Ministério Público do Amapá, contou Marina, o cidadão precisa preencher um formulário grande para ter acesso a dados e anexar cópia da carteira de identidade. Cláudia Taia, secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, disse que a Constituição veda o anonimato, mas que o órgão pode preservar a identidade do requerente ao repassar o pedido para o setor responsável. Marina Toge, da Transparência Brasil, chama de transparência escondida situações como a do governo da Bahia, que tem uma aba específica de acesso à informação no site, mas que quando a pessoa clica, aparece o que é a lei de acesso à informação. O acesso a dados já disponível está em outro local. Outra situação são dados orçamentários sem padronização e de difícil compreensão, como, de acordo com ela, é o caso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os dados, inclusive, não estariam em versão aberta para poderem ser trabalhados, mas em PDF. Um outro caso é o do Ministério Público do Rio de Janeiro, que adverte o cidadão de que o uso indevido das informações sujeito requerente a sanções legais. Para a representante da Transparência Brasil, a advertência constrange as pessoas interessadas. Coordenadora da Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que os exemplos ressaltam a necessidade de fiscalização da aplicação da lei.
É a questão da transparência. Como a gente pode ter informação? Isso é dinheiro público. Todo mundo tem que saber, tem o direito de saber, tem o direito de questionar, inclusive para repactuações.
Adriana destacou que alguns órgãos dão como desculpa um artigo da lei que fala em não atendimento de pedidos desproporcionais. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, também falou da importância do papel de fiscalização do Legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu que o Supremo Tribunal Federal rejeite mandado de segurança proposto por parlamentares da oposição para suspender a tramitação da PEC da reforma administrativa.
No ofício encaminhado ao ministro Marco Aurélio Melo, que analisa a ação, Maia sustenta que a proposta não deveria ser interrompida porque nem mesmo começou a tramitar em razão do não funcionamento das comissões permanentes.
As propostas de emenda à Constituição precisam ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, se admitidas, por uma comissão especial que decide sobre o mérito do texto.
Rodrigo Maia ponderou ainda que, em razão da pandemia, é mais complicado garantir a tramitação de propostas de emenda à Constituição que não tem consenso.
Saúde.
Para marcar o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, o Centro Cultural da Câmara dos Deputados vai realizar uma exposição virtual sobre a saúde da população negra durante a pandemia de Covid-19.
Pesquisa realizada pela PUC do Rio de Janeiro evidencia que o acesso precário da população negra aos serviços de saúde aumenta os índices de internação de pretos e pardos em estado grave por conta do coronavírus. A repórter Carla Alessandra traz mais dados sobre a pesquisa e a exposição.
Um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC do Rio de Janeiro, com dados do Ministério da Saúde, mostra que até maio deste ano, 55% de pretos e pardos internados em estado grave em decorrência da Covid-19 morreram, enquanto entre pessoas brancas, esse índice foi de 38%. Ainda segundo o estudo, essa desigualdade é resultado direto do acesso precário da população negra aos serviços de saúde, tanto público quanto privado, levando a uma incidência maior de comorbidades maltratadas que potencializam a letalidade da Covid-19. A exposição Saúde Preta Importa traça um panorama da saúde da população negra brasileira com dados oficiais comparativos sobre o número de mortes infectados pela Covid-19, por exemplo. Destacam-se na exposição os principais problemas que afetam a saúde física e mental dos negros, bem como as conquistas mais importantes obtidas pelos negros por meio de leis e políticas públicas nacionais, além dos desafios que ainda persistem, em grande parte por conta do racismo estrutural da sociedade. Para o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, que é médico e negro, uma das formas de melhorar a saúde da população negra é justamente garantir o acesso ao ensino de qualidade como forma de aumentar o número de médicos negros.
Quando um negro é atendido por outro, é importante pela sensibilidade. As pessoas têm esse mesmo sentimento de passar por algumas coisas semelhantes. Agora, nós sabemos a dificuldade de formação desses negros e dessas negras médicos e médicas.
A exposição virtual Saúde Preta Importa é composta de dados de pesquisas, textos explicativos, fotos, vídeos, gráficos e infográficos e poderá ser acessada pela página do Centro Cultural no site da Câmara dos Deputados, no endereço www.câmara.leg.br/centrocultural, a partir do dia 20 de novembro. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, solidariza-se com o povo do Amapá por conta do apagão iniciado em 3 de novembro e não resolvido em definitivo até agora. Ela cobra ajuda do governo federal e afirma que a crise no estado é resultado da privatização do sistema de energia elétrica local.
Lídice da Mata também celebra o desempenho do PSB nas eleições municipais, especialmente na Bahia. Ela informa que o partido teve um crescimento de 30% na eleição de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A congressista ainda alerta para o perigo de críticas que deslegitimam o processo democrático brasileiro.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, também presta solidariedade à população do Amapá, que está sofrendo de novo com um apagão geral no estado. O parlamentar condena a falta de uma solução para o problema e lamenta que os amapaenses só sejam lembrados em momentos de eleição.
André Janones também critica a demora da Câmara em pautar a MP 1000, que trata do auxílio emergencial. O deputado afirma que a população já cansou de cobrar a aprovação da proposta. Ele ressalta que o povo está de olho no Congresso e que a resposta ao trabalho parlamentar será dada nas urnas.
Educação.
Participantes de debate sobre projeto que torna a internet gratuita para a população mais vulnerável argumentaram que o acesso à rede pode reduzir as diferenças educacionais no Brasil e ainda evitar a evasão escolar. Acompanhe mais informações com o repórter Cláudio Ferreira.
Garantir acesso à internet para professores e estudantes da educação básica pública durante e depois da pandemia do coronavírus pode atenuar as desigualdades educacionais e evitar a evasão escolar. Participantes da primeira de uma série de 4 audiências sobre o tema elogiaram o projeto que está sendo examinado na Câmara e que destina recursos para que a internet chegue gratuitamente à população mais vulnerável. A proposta prevê a utilização de dinheiro do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, na oferta do serviço. As secretarias estaduais e municipais de educação fariam um cadastro de professores e de pais ou responsáveis pelos alunos. Os autores do projeto argumentam que o custo dos planos de dados de internet é muito alto, o que dificulta o acompanhamento das aulas remotas. Durante o debate, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, apresentou detalhes do projeto GIGA, que facilita a conectividade nos sistemas de ensino de vários países, negociando, inclusive, a diminuição de custos dos serviços de internet. A representante do UNICEF no Brasil, Florence Bauer, relatou que 1,5 milhão de crianças e adolescentes no país estão fora da escola, 6 milhões têm defasagem escolar e 4,8 milhões não estão conectados. Ela lembra que um grande desafio é fazer a internet chegar aos alunos mais isolados e às escolas mais afastadas.
A gente tem uma população que já está em uma situação vulnerável, que já sofre uma exclusão, um risco de exclusão, e com essa situação de falta de acesso à internet, corre um risco ainda muito mais importante de sair do sistema educativo e da gente perdermos.
Ismael Cardoso, da Secretaria de Educação do Maranhão, deu exemplos de providências tomadas durante a pandemia, como a distribuição de chips, o treinamento de professores e a elaboração de material didático. O Estado prevê o ensino híbrido para 300 mil alunos de ensino médio em 2021, mas ainda há muitos locais do interior onde o sinal da internet não chega. Para a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, coordenadora do ciclo de debates e relatora do projeto de lei, os desafios continuam, mesmo que haja uma retomada significativa das aulas no próximo ano.
Primeiro porque a gente sabe que a retomada das aulas, onde ela está acontecendo hoje, para que ela seja segura, ela não pode colocar todo mundo na sala de aula ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala desse revezamento, com conteúdo sendo ofertado de forma online e de forma presencial, a internet se faz um requerimento, mas tem um outro aspecto. Enquanto não tivermos uma vacina, nem todos os professores, nem todos os alunos poderão voltar às aulas.
Luiz Miguel Garcia, da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, afirmou que depois da pandemia é preciso implantar uma cultura de aprendizagem que utilize novas metodologias.
Metodologias que tragam o aluno para a construção do seu senso crítico, que permita criar alunos pesquisadores. E falar em aluno pesquisador é dar acesso à informação.
O representante do Ministério das Comunicações no debate, Otto Solino, disse que o leilão da tecnologia 5G, previsto para o primeiro semestre de 2021, pode melhorar o acesso à internet em todo o país. Ele explicou que as operadoras deverão cumprir compromissos de abrangência do serviço, que devem beneficiar pequenas comunidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.